Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio exclusivo do Conversas do Despertar aqui para os assinantes e as assinantes do Portal Despertar. Esse episódio em específico, você que está aí nos agregadores de podcasts, o Spotify, Apple Podcast, Deezer e tantos outros agregadores de podcasts, você também está recebendo esse episódio exclusivo de presente de ano novo, porque sim, já estamos no dia 6 de fevereiro, é o momento em que eu tô gravando esse podcast e eu ainda não consegui voltar das férias dos episódios semanais do Conversas do Despertar. Então, como esse tema que eu vou trazer aqui hoje é um tema tão importante, é um tema sobre o qual eu gosto tanto de falar, e é um tema que em breve a gente vai ter oportunidade de mergulhar nele mais e mais profundamente, de uma forma mais direcionada e consistente, nada me fez mais sentido do que ter a ideia de ter trazido para cá esse episódio. Então, se você não é um assinante do Portal Despertar, seja muito bem-vindo a esse episódio exclusivo que está sendo liberado de lambuja para você. Para quem não sabe, o Portal Despertar é um portal de assinantes que, pagando uma mensalidade mensal de R$67, você tem acesso a pelo menos 2 episódios exclusivos do podcast Conversas do Despertar por mês, além dos nossos encontros ao vivo que acontecem todas as terças-feiras às 4 horas da tarde, durante os quais a gente mergulha mais ainda nessas temáticas, a gente conversa, a gente troca experiências, vocês podem me fazer perguntas específicas sobre os temas que a gente vem estudando, ou então fazer partilhas, contar a sua história, trazer a sua dificuldade, receber um olhar mais direcionado sobre a sua demanda. E além disso, todas as semanas no Portal Despertar a gente tem também conteúdos exclusivos. São vídeos, áudios, meditações, episódios exclusivos, e-books e muito mais. Então fica aí o convite. Se para você um episódio por semana do Conversas do Despertar aqui nos agregadores é pouco, lá dentro do Portal Despertar você vai ter 2 episódios a mais por mês e muito mais oportunidades de crescer, se desenvolver e chegar um pouquinho mais perto da pessoa que você quer ser. Acesse www.despertar.club. Club se escreve clube, do mesmo jeito que se fala, C-L-U-B mudo. Despertar.club. E vem conhecer mais sobre o Portal Despertar. No dia de hoje, gente, é o seguinte, né? A gente vem, dentro do Portal Despertar, a gente vem trabalhando nessas primeiras semanas do ano, a gente vem se organizando internamente para que 2024 seja um ano diferente. E isso, sim, gente, pode ser que, de repente, você seja uma pessoa que super se empolga com rituais de ano novo, você comeu romã, você deu voltinha em volta da casa, você pulou 7 ondinhas, fez listinha de resoluções de ano novo, queimou seus medos na fogueira, ou pode ser que você não dê a mínima para esse tipo de coisa. Não importa, final de ano, início de ano, nós somos seres gregários, mamíferos sociais, o que significa que, enquanto espécie, nós nos conectamos de uma forma muito profunda uns com os outros e nos regulamos pelo coletivo. Então, esse começo de ano aqui dentro do Portal Despertar foi marcado por esse trabalho interno da gente estabelecer as nossas metas, conseguir fazer um mínimo de planejamento para esse ano, desenvolvendo hábitos mais saudáveis, criando uma rotina mais sustentável. E então, a gente, no finalzinho desse ciclo de estudos do Portal Despertar, a gente chegou, então, no ponto de desenvolver relacionamentos mais nutridores. Porque quando a gente fala das pessoas felizes, quando a gente tem um olhar, né, esse olhar da psicologia positiva, que é um ramo da psicologia que se dedica a não estudar em tanta profundidade as neuroses, as dores emocionais, as questões mais dolorosas da psique, mas a psicologia positiva, ela se debruça sobre, tá bom, gente, vamos olhar um pouquinho para quem é feliz, vamos ver o que, que essas pessoas fazem e de que forma que essas atitudes podem nortear nós, seres humanos, na busca por uma vida mais feliz, uma vida mais leve, uma vida mais harmônica. E uma das coisas que a psicologia positiva traz sobre esse assunto é o tamanho da importância que nutrir relacionamentos saudáveis, satisfatórios, duradouros, né? Sobre a importância que esse tipo de relacionamento exerce sobre a nossa felicidade, sobre a nossa saúde emocional, sobre o nosso senso de propósito, de significado sobre essa jornada mesmo, né? De se sentir ali tendo uma experiência na vida que vale a pena. Como se os relacionamentos eles fossem a argamassa que junta os tijolos ali para a construção da nossa vida. Os relacionamentos numa espécie gregária, como a espécie do ser humano, que, chovendo aqui um pouco no molhado, uma coisa que eu sempre digo é que a gente não prosperou sobre os quatro cantos do mundo por sermos a espécie mais forte ou mais rápida, ou com as garras mais afiadas, ou com os maiores caninos. A gente prosperou porque a gente soube se organizar no coletivo, a gente soube fortalecer os nossos laços interpessoais, e com isso a gente ganhou força através do grupo. A filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque você é, eu sou porque nós somos. Então, esse olhar sobre a natureza do ser humano enquanto um mamífero social é muito importante, porque muitas vezes a gente, principalmente quando a gente está carregando as nossas dores, assim, nas costas, sem ter muita consciência disso, muitas vezes a gente pode achar, os relacionamentos não são pra mim. Antes só do que mal acompanhada. E eu não tô aqui defendendo o oposto não, tá, gente? É melhor mesmo antes só do que mal acompanhada. Mas sabe o que é melhor ainda? É andar bem acompanhada, como já dizia aquele ditado, se você quer ir mais rápido, vai sozinho, mas se você quer ir mais longe, vai em grupo, porque o grupo dá força, o grupo dá motivação, o grupo dá ritmo, enfim, não preciso aqui defender a ideia de que os grupos servem como uma importante rede de apoio, como uma importante fonte de suporte emocional. É isso, né, gente? Espécies gregárias são espécies que vão sempre procurar no outro algo que sente que falta em si. Claro que nesse processo a gente acaba negligenciando alguns aspectos. Quando a gente olha para as nossas relações, quando a gente olha para a forma como a gente está se relacionando, em algumas situações a gente pode acabar negligenciando a importância do nosso relacionamento com a gente mesmo. Achando que a saída dos nossos problemas é aquela linha tênue, né, que separa eu olhar para as minhas relações como algo que faz parte do escopo vivencial da minha espécie e que é um convite para uma das realizações que eu tenho potencial de viver na minha vida, e achar que o meu relacionamento com os outros é mais importante do que o meu relacionamento comigo mesma. E a verdade é que muitas vezes os relacionamentos interpessoais, eles acabam trazendo muito sofrimento, porque antes da gente se envolver com as outras pessoas, a gente deveria reconhecer que a gente, muitos de nós, né, na verdade, acabaram desenvolvendo um relacionamento negativo consigo mesmo. E como que a gente pode ter um relacionamento negativo com a gente mesmo e ter um relacionamento positivo com as outras pessoas? A conta parece que não fecha. E um dos aspectos principais de por que isso acontece é que, na grande maioria das vezes, e aí eu falo aí, se você me acompanha, seja aqui nos podcasts, seja nas redes sociais ou em cursos que você já tenha feito sob a minha guiança, você sabe que uma coisa que eu sempre descrevo, inclusive no Conversas do Despertar, eu acho que essa foi uma forma através da qual eu me apresentei muitas vezes, todas as semanas no início dos episódios, talvez você se lembre, falando que eu me considero uma pessoa em constante guerra com os meus pensamentos. Por quê? Porque todos nós temos esses personagens dentro da gente, do crítico interno, do juiz interno, do sargentão que fica só apitando regra, a generala que fica ali falando, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo. E esse papel da culpa, né? Então, sempre essa voz interna dizendo que aquilo que você está fazendo não é bom o suficiente e que você poderia fazer melhor. E se você poderia e não está fazendo, você deveria se envergonhar de não estar dando o seu 100%. Enfim, eu estou aqui trazendo talvez uma forma muito particular da minha crítica interna funcionar, mas eu tenho certeza, já desde 2012, nessa vida de compartilhamento nas redes sociais, nesses 12 anos eu aprendi que grande parte da galera que me escuta é sim farinha do mesmo saco que eu. E às vezes eu sinto que é isso, né? Deus fez as pessoas aos lotes, desceu os lotes aqui pra baixo, tudo bagunçado, e o grande sentido da vida é a gente se reconhecendo uns nos outros e se reconectando com pessoas que façam parte do nosso lote. Então, se por acaso você faz parte do meu saco de farinha? E você também é super afetada por essa voz crítica interna que faz a gente se sentir inadequado, que influencia as nossas interações com as outras pessoas, que faz com que a gente fique muitas vezes buscando essa validação externa de uma forma que não é saudável? Ou muitas vezes aceitando relacionamentos que são nocivos, relacionamentos que se tornam nocivos, enfim, por conta dessa nossa baixa autoestima, esse episódio é para você. Essa voz interna crítica, que eu diria assim, que de todos os meus personagens internos com os quais eu duelo, e veja, eu falo que eu trouxe essa forma específica de me apresentar. É porque eu sou uma pessoa em constante guerra com os meus pensamentos. Eu não acho que a guerra seja o melhor viés, tá? É como eu me reconheço muitas vezes, mas de fato não acredito que a guerra vá trazer paz. Eu acho que, na verdade, a ausência da guerra é que traz a paz, né? É fazer uma guerra para estabelecer a paz não faz muito sentido para mim. Acho que até por conta disso parei de me apresentar dessa forma. Quando eu comecei a trabalhar, também dentro aqui do Portal Despertar e do nosso grupo de estudos, a autocompaixão. E entender que, na verdade, esses pensamentos, essas vozes internas, críticas, elas têm um quê de uma criança machucada que foi ensinada a ser muito maldosa, muito exigente, muito perfeccionista consigo mesma, porque não teve as suas falhas acolhidas amorosamente pelos seus pais, pelos seus cuidadores, pelas pessoas significativas que existiam na sua vida naquele momento. Então, é assim que a gente desenvolve essa voz interna crítica, de tanto ser criticada pelas pessoas no nosso entorno, por uma criação extremamente rígida, inflexível, por estudar numa escola com um regime muito autoritário, ou dependendo do seu círculo social, um círculo social com exigências muito grandes em relação a você. O fato é que a gente desenvolve essa voz e, na verdade, ela vem como resultado de uma variedade de fatores, incluindo experiências passadas, influências sociais, padrões de pensamentos aprendidos. E aí, eu gostaria muito que você, talvez nesse momento, você pudesse pegar papel e caneta e anotar algumas coisas que te viessem à mente, assim, né? Eu sei que um podcast, muitas vezes, a gente tá ouvindo podcast lavando louça ou no transporte público, ou a gente tá lá, sei lá, de repente, fazendo uma faxina na casa, mas se você puder, se você não puder fazer isso agora, tá tudo certo, mas se você puder, pega aí esse papel, essa caneta e toma notas, porque a partir de agora, eu vou te trazer 5 situações que podem dar origem a essa voz interna crítica. E dependendo de qual for a sua razão ou as suas razões, você pode fazer um exercício super simples, mas muito importante, que é de perceber quando que as situações do momento presente servem de gatilho para cutucar essa dor. E isso é que faz com que essa voz crítica apareça. A voz crítica interna, ela sempre tem um gatilho para aparecer, porque se criticar se transformou numa estratégia de sobrevivência. Eu me critico para não correr o risco dos outros terem que me criticar. Eu me critico para ter um resultado melhor e não correr o risco dos outros não me aprovarem. Eu me critico para tentar, de alguma forma, me acostumar com um feedback que eu vou receber das outras pessoas e para que não doa tanto, então eu já vou me criticando. Independentemente do motivo, essa voz, ela sempre é despertada por um gatilho. E conhecendo um pouquinho mais em profundidade o cenário que deram origem, que podem ter dado origem ao surgimento dessa voz, você consegue ficar ligada em que situações cutucam esse funcionamento, e essas situações, muitas vezes, elas vão se relacionar diretamente com o cenário no qual você aprendeu a se criticar. Então, vamos lá. Eu acho que eu até já falei aqui um pouco, né, o primeiro motivo causador, assim, dessas vozes todas existirem dentro da gente, sem dúvida nenhuma, são as nossas experiências passadas. E quando eu falo experiências passadas, eu quero me concentrar aqui nesse episódio especificamente nas vivências da primeira e da a segunda infância, ou seja, o período entre 0 e 14 anos. Então, traumas, abusos emocionais, abusos físicos, vivências de bullying, de rejeição e outros eventos adversos que podem ter deixado marcas emocionais profundas. E essas experiências podem fazer com que uma pessoa internalize uma mensagem negativa sobre si mesma, o que alimenta essa voz crítica interna. Então, se você tiver vivido situações muito marcantes nesse período da sua vida, coloca um asterisco em cima dessas situações. Por exemplo, vamos supor que nesse período da sua vida você tenha passado por uma experiência traumática de perda de um familiar muito significativo para você. Pode ser que a perda de uma pessoa muito querida tenha trazido um sentimento, que inclusive é algo muito comum, de culpa para as crianças, né? Porque as crianças, elas são extremamente autorreferentes, elas não conseguem diferenciar exatamente onde ela termina e onde começa o outro. A gente vê isso muito comumente quando pais se divorciam e a criança fica com um sentimento de culpa, como se aquilo estivesse acontecendo por causa dela. Da mesma forma, uma morte, um falecimento, uma pessoa que se muda para outro lado do mundo, ou uma pessoa que de repente você nunca, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma grande dor da minha vida, que foi a minha babá ter me... olha só a forma como eu ia dizer, né? Ter me rejeitado. Na verdade, não. Na verdade, eu tinha uma babá de quem eu gostava muito, minha mãe trabalhava muito. E quando eu tinha 5 anos de idade, a minha irmã nasceu. E a babá, ela viu que ela não ia dar conta de duas. Já era uma senhora e tal. E aí ela foi tirar férias, ela foi pra Bahia e ela nunca mais voltou. E eu nunca mais vi essa babá. Então, naquele momento, eu posso ter internalizado uma percepção de que se eu tivesse arrumado melhor os meus brinquedos, se eu tivesse de repente obedecido mais ela, se eu não tivesse contado pra minha mãe que de vez em quando ela me dava uns beliscão, tô aqui hipotetizando, tá? Talvez ela não tivesse ido embora. E aí corta 5 anos de idade pra 45 anos de idade, a minha funcionária que trabalhava em casa todos os dias pede demissão. Esse gatilho por si só traz uma possibilidade de elucubração mental de que, puxa vida, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E eu tô aqui pegando só 2 exemplos que são exemplos reais na minha vida, mas que poderiam ser, por exemplo, sei lá, de repente uma pessoa morre. Puxa, como eu deveria ter aproveitado mais a presença dela, eu deveria ter sido muito mais carinhosa, deveria ter... Essa voz do deveria, né? Eu deveria, tinha que, teria que ter feito. É a voz crítica, muitas vezes, tentando contornar a existência de uma situação traumática, e diante desse contorno da situação traumática, a gente acaba reproduzindo esse discurso interno com uma autocrítica bastante acirrada. Uma segunda causa que traz, assim, um pouco do desenvolvimento, que pode trazer, né, na verdade, essa voz crítica interna muito forte, são as expectativas sociais. Então, por exemplo, a gente vive numa sociedade em que as normas culturais e sociais muitas vezes impõem padrões irrealistas de sucesso, de beleza, de inteligência, entre tantos outros padrões. E quando alguém sente que não está atendendo a essas expectativas, pode sim surgir uma voz interna crítica que fica ali reforçando sentimentos de inadequação. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente pode falar de grupos que talvez sejam mais suscetíveis a essas expectativas sociais. Por exemplo, as mulheres. As mulheres, elas são muito mais exigidas dentro dessa perspectiva irrealista do que os homens. Aí, se você pega a mulher e a mãe, putz grila, né? Aí é uma exigência. E quanto mais a gente se exige, quanto mais a gente enxerga esse objetivo lá na frente e mais se exige, mais culpa a gente sente. E a culpa, ela é só uma manifestação mais tímida dessa crítica interna. Por que mais tímida? Porque a crítica interna, ela é ali desbocada, né? Porque você tinha que ter feito isso, você fez errado, você devia ter feito aquilo, pipipipopopó, pipipipopopó. A culpa, ela surge meio como um sentimento mais interiorizado, é um sentimento com uma... É diferente você criticar alguém que seja a si mesma e você sentir culpa por alguma coisa que você fez. Então, são os dois lados da mesma moeda, que vem diante dessa expectativa social. E aí você vai pegando, né, grupos de minorias, como, por exemplo, quais serão as expectativas sociais sobre uma mulher preta, sobre uma mãe atípica, sobre uma mulher, enfim, LGBT. Então, a gente vai percebendo o quanto que a gente foi alvo a vida toda de críticas feitas do lado de fora. Conforme a gente cresce, a gente internaliza essa voz e começa a falar com a gente mesma no mesmo tom, ok? Terceiro ponto, né? A comparação com os outros. E isso também é uma característica muito comum no patriarcado, nessa sociedade focada nos valores do masculino e no enaltecimento de algumas características que geralmente são atribuídas aos homens. Então, a competição, a comparação e o hábito, gente, da gente se comparar constantemente com os outros, nossa, é talvez, assim, seja um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento de uma visão extremamente distorcida da gente mesma. Se a gente se percebe como inferior em relação a alguém, a voz crítica interna, ela já acende ali e começa a se manifestar para reforçar esses sentimentos negativos. E aí a gente vai também entendendo que tudo isso tem uma relação, né? Que esses aspectos todos, eles têm uma relação um com o outro. Então, se uma pessoa teve uma experiência passada de ter sido uma criança extremamente criticada, extremamente exigida, e aí quando ela cresce e ela faz parte de um grupo social em que essa exigência pelo sucesso, pela beleza, pela inteligência começa a se manifestar, e se de repente ela foi, durante a sua primeira, segunda infância, muito comparada com as outras crianças, seja pelos pais, seja pelos professores, cara, quando ela tá no momento presente e ela se vê num cenário em que ela tá sofrendo ali ou um bullying ou uma rejeição ou um deboche ali que alguém tá fazendo dela, e ela se reconhece nesse padrão, sendo comparada com outras pessoas, tentando atender ali um modelo ou tentando agradar a pessoa que tá debochando dela, nossa, essa voz crítica interna, ela vai gritar, gritar e gritar. E muito dificilmente essa pessoa vai ter uma postura autêntica e verdadeira nessa situação. Porque pra gente ser autêntica, pra gente ser verdadeira, a gente precisa estar relaxada. E quanto mais gatilho cutuca a gente, mais numa zona vermelha o nosso cérebro começa a funcionar. E menos numa zona verde, né? Que é esse estado de relaxamento, quando eu consigo pensar, né? Muitas vezes nessas situações, a gente só é impulsionada, a gente só é engatilhada. E aí lá na frente alguém vira e fala assim: nossa, mas pra que você foi responder? Você devia ter ficado quieta. E aí você fala pra você mesma, né? Nossa, é mesmo, né? Eu devia ter ficado quieta. Realmente teria sido melhor ter ficado quieta. Por que que você não ficou quieta? Porque você não consegue ser racional quando você tá ativada por um monte de gatilho. Então, quando a gente fala desse processo de libertação emocional, que é um processo de você descongelar vivências traumáticas que estejam te impedindo de se relacionar emocionalmente com as pessoas de uma forma livre, a gente sempre começa a prestar atenção em quais são os gatilhos que tiram a gente do centro. Porque é isso, a gente, né, o quarto motivo pelos quais muitas vezes a gente desenvolve essa voz crítica interna, que são os nossos modelos de aprendizagem. Então, assim, os nossos padrões de comportamento crítico podem ser aprendidos desde a infância por meio da observação dos nossos pais, dos nossos cuidadores, das nossas figuras de autoridade. Então, vamos supor que a gente tenha sido uma criança frequentemente exposta a críticas ou julgamentos severos. É claro que a gente vai internalizar esse padrão de pensamento. E aí, de repente, eu tô frequentando um círculo social em que, de repente, alguém ali acaba desempenhando uma fala, uma postura, uma atitude que me lembra, entre aspas, porque não é consciente, né? Mas que me lembra a forma como eu me sentia quando o meu pai falava alto comigo, né? Quando a minha mãe agia de uma determinada forma comigo, de repente eu vejo uma pessoa agindo comigo assim nos meus dias de hoje. É lógico que isso vai me ativar. É lógico que eu vou sair do meu centro e não vou conseguir ser uma pessoa racional. Então, o processo de libertação emocional é muito um processo da gente descobrir essa possibilidade de se relacionar de uma forma mais autêntica e mais livre com o meu entorno, para que eu não seja constantemente, né, ter a minha experiência do momento presente sendo determinada pelas minhas experiências do passado. E por último, eu acho que a gente tem que falar dessa autoexigência, que na verdade já tá meio que implícita em todas as questões anteriores que eu trouxe, que algumas pessoas, a gente tem mesmo uma tendência natural de ser muito exigente com a gente mesma. Muitas vezes estabelecendo padrões elevados, que são difíceis de alcançar. E quando essas expectativas, elas não são atendidas, a voz crítica interna, ela pode sim se intensificar, aumentando os nossos sentimentos de inadequação. Então, saiba. E eu acho que esse é o mais importante, né? Vamos fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou hoje. Pensa aí nas dificuldades que você tem de se relacionar de uma forma satisfatória com as pessoas que são importantes e significativas na sua vida. Pensa o quanto que a sua crítica interna, que o quanto você fala consigo mesma de uma forma abusiva, o quanto que o primeiro relacionamento tóxico ou abusivo que você está desenvolvendo está sendo com você mesma. E pensa se você tem experiências passadas que influenciem esse processo, se você sente que você sofre expectativas sociais, se você vive se comparando com os outros, se você teve pais críticos, se você frequentou um ambiente extremamente crítico na sua infância e se você aprendeu a fazer exigências muito elevadas em relação a você mesma, saiba que esses são apenas alguns dos fatores que podem contribuir para esse desenvolvimento da voz crítica interna. Mas é muito importante que a gente reconheça que essa voz, ela não é necessariamente uma reflexão super precisa da realidade, mas uma construção que é influenciada por experiências, por percepções pessoais, e que o trabalho de superar essa voz crítica vai envolver identificar as suas origens, desafiar as mensagens negativas com pensamentos mais realistas e compassivos, e a gente precisa praticar a autocompaixão, aprender a se olhar com mais humanidade, aceitando as nossas imperfeições e reconhecendo o nosso próprio valor. E se você topou aí o desafio de pegar o papel e a caneta, começa a observar quais são as situações que te tiram do seu centro, situações nas quais você sente que você está perdendo a sua espontaneidade. E será que essa situação do momento presente tem alguma coisa a ver com esses 5 aspectos que eu trouxe aqui para você? E depois, se você quiser me contar o resultado das suas reflexões, se você for um assinante do Portal Despertar, o nosso contato é mais de pertinho todas as semanas, mas se você não for um assinante do Portal Despertar, entre em contato comigo lá pelas redes sociais, no Instagram, @FláviaMelissa, me manda um direct ou comentem alguma postagem minha que eu vou gostar muito de saber da sua experiência. E já anota na agenda, porque depois do carnaval, a partir do dia 20 de fevereiro, a gente vai começar um ciclo novo de estudos dentro do Portal Despertar. Serão 15 semanas de estudos sobre libertação emocional. E como eu já disse no início desse episódio, não apenas os nossos encontros ao vivo, mas também muito material de apoio para que você e eu juntos, né? Porque eu também tô nessa pegada junto contigo, aqui é o sujo falando mal lavado, mas para que a gente possa aproveitar essa oportunidade para despertar uma maior autenticidade nas nossas relações, um maior senso de liberdade e se sentir mais do que nunca só transbordando para as nossas relações um sentimento genuíno de amizade que a gente nutre em relação a gente mesmo. Então, essa jornada começa no dia 20 de fevereiro. Se você é assinante do Portal Despertar, já se prepara. E se você ainda não é um assinante, vem conhecer a proposta do portal no site despertar.com. Club. Club se escreve C-L-U-B. Eu vou deixar esses links aqui na descrição desse episódio, nas plataformas e agregadores de podcast. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com você ao longo desse tempo. Espero que esse podcast tenha feito sentido pra você e que seja só o início de uma bela jornada de libertação emocional e de reconexão de você com você mesma. A gente se vê muito em breve. Um beijo e tchau!